Yoda.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades, e nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre o que, afinal de contas, os BRICS estão caçando altas confusões com essa turma do G7 do barulho. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando por que é importante essa expansão dos BRICS? A pergunta que não quer calar: os BRICS beneficia ou atrapalha o Brasil? E o que significa efetivamente a adição de novos membros? Mas bora fazer um resumão primeiro para você que está perdido e está perdida. Os BRICS, ou melhor dizendo, o BRIC, surgiu apenas como um acrônimo. E ele foi idealizado por um economista chamado Jim O'Neill, que era chefe de pesquisa em economia da Goldman Sachs, um banco de investimentos tradicionalíssimo, gigantesco, salvo engano, sediado lá em Nova York. O Jim O'Neill é membro da Câmara dos Comuns no Reino Unido e também foi ministro do Tesouro, secretário do Tesouro do Reino Unido na gestão David Cameron. E, na realidade, ele não propunha que a gente criasse um bloco econômico, que na época, na visão dele, não tinha a África do Sul. Ele escreveu isso em 2001. Ele escreveu um artigo chamado Building Better Global Economic BRICS. E aí, numa tradução, não sei nem como é que eu traduzo isso, tipo, construindo uma economia global melhor com tijolos. Porque, assim, ele fez um trocadilho com a palavra tijolo em inglês, o brick, né, em inglês. Não à toa, numa brincadeira muito comum, o povo fala que deveria adicionar o Quênia para aí sim virar brick, como forma de fazer jus ao acrônimo e à palavra, né? Mas esse jogral, esse acrônimo, esse jogralzinho de palavras aí, na verdade, faz uma referência à construção de uma ordem econômica internacional mais sólida, e esses países teriam a participação efetiva nesse processo de uma multipolaridade econômica muito mais efetiva. Mas, enfim, a criação dos BRICS é uma longa história, é uma criação política, e dentro dessa criação política, que veio bem depois desse artigo do Jim O'Neill, o Brasil teve um papel fundamental. E é importante a gente entender a magnitude desse processo todo, porque imagina você como é que estava o mercado financeiro no final da década de 90 e início dos anos 2000. Você tinha os países centrais, hegemônicos do capitalismo internacional, já dando sinais de desaceleração e de problemas futuros, que são problemas crassos e básicos no sentido até demográfico. São países com uma mão de obra bastante envelhecida, com força ativa de trabalho bastante envelhecida na população economicamente ativa, né? Enfim, uma série de problemas vindouros que já estavam se desenhando na paisagem, e outros países que são países da periferia capitalista internacional que não tinham dinamicidade econômica. E aí o Jim O'Neill olha para esses quatro países, né, Brasil, Rússia, Índia e China, e fala: opa, aqui, mercado financeiro, tem um caminho para a gente dar uma olhada. Olha o tanto que essa patota aqui pode colaborar com a gente. Então, não deixa de ser sintomático, porque eu estou enfatizando essa parte aqui, eu estou até me delongando um pouco mais, porque é muito comum nos livros didáticos a gente ler assim, olha o erro, né? O BRICS foi criado pelo Jim O'Neill. Nossa Senhora, santo Deus! Jim O'Neill era um camarada do mercado financeiro que escreveu um artigo. O BRICS não foi criado por ele. O acrônimo, sim, mas o grupo de países, em hipótese alguma. É por isso que eu estou falando que, assim, a gente conseguiu transicionar de apenas uma sigla do mercado financeiro para um grupo político que realmente busca um papel central na construção de um mundo menos sujeito à hegemonia, principalmente estadunidense, principalmente dos Estados Unidos. E isso não é pouca coisa, né? O Celso Amorim fala algo super legal, inclusive, sobre isso, que ele coloca o seguinte: para aqueles que gostam de filosofia, eu dizia que ele deixou de ser um grupo em si e tornou-se um grupo para si. Então, no caso do BRIC, o primeiro gesto foi do ministro russo, Sergei Lavrov, que propôs uma articulação com o Celso Amorim paralela à Assembleia Geral da ONU no ano de 2006. E aí eles fizeram um encontro, então, Sergei Lavrov e o Celso Amorim, né, o nosso ex-chanceler, um dos maiores chanceleres da história do nosso país, né? Inclusive, é bem interessante indicar aqui o repertório, né, que é o programa de entrevistas lá do Xadrez Verbal. O primeiro episódio foi com o Celso Amorim. Então, o Felipe Figueiredo entrevistou o Celso Amorim. Foi muito legal o episódio. Vale muito a pena você ouvir que... Ai, cara, o Celso Amorim é muito gigante, pelo amor de Deus, tá de sacanagem. Então, eles tiveram um primeiro encontro que foi paralelo à Assembleia Geral da ONU em 2006. A China não teve uma participação tão intensa assim, teve um representante chinês, mas ele se limitou a ler uma declaração. E o representante indiano não era nem o chanceler, não era nem o ministro das Relações Exteriores. Na verdade, foi o ministro da Defesa, que é o Pranab Mukherjee, que depois ele se transformou em ministro do Exterior, ministro da Fazenda, e depois ele virou presidente da República, lá na Índia. Mas que também não se engajou. Quem se engajou efetivamente foi o Sergei Lavrov, da Rússia, e o Celso Amorim. E vale lembrar que a dinamicidade econômica da China à época era muito diferente do que é hoje, tá? A China já era o país mais dinâmico entre as economias emergentes, óbvio, mas não era a superpotência que se transformou a ponto, inclusive, de, em alguns critérios, ultrapassar a economia dos Estados Unidos, hoje, em 2023, tá? Eu me fiz muito claro aqui, tá, ouvinte? Em alguns critérios. Então, tomem cuidado. A China não era a grande potência a ser combatida pelos Estados Unidos da forma como é hoje, e aí a gente detalha isso em outro episódio sem problema algum. Tá? Mas uma das defesas do Brasil na ampliação do grupo hoje pode ser entendido em algumas análises também como uma tentativa de criar um balanço interno, de equilibrar o desequilíbrio gerado pela China internamente, porque o PIB chinês cresceu de forma assustadora frente às outras economias pertencentes aos BRICS. Mas, enfim, independente de qualquer a nação que você incorpore nos BRICS, a gente nunca, nem somar todo mundo, não vai conseguir fazer frente à China por motivos óbvios, tá? Mas, continuando a historinha aqui de crescimento dos BRICS e de formação efetivamente, logo no ano depois da Assembleia Geral de 2006, que eu falei do encontro do Lavrov com o Celso Amorim, no ano seguinte, né, em 2007, o Celso Amorim ofereceu um almoço de trabalho na residência da embaixadora permanente do Brasil lá nas Nações Unidas, que era a Maria Luísa Viotti. E dessa reunião, desse diálogo todo, saiu a decisão de os países membros do grupo realizarem uma reunião oficial, aí sim, você eleva o perfil, né? Não de uma reunião numa sala juntamente à Assembleia Geral da ONU, uma reunião na casa, na residência da embaixadora brasileira. Não, aí seria uma reunião oficial. E essa primeira reunião de chanceleres ocorreu em Ekaterimburgo, em 2008. Ekaterimburgo fica na Rússia. E eu achei do caralho isso, porque Ekaterimburgo fica na porção oriental dos Montes Urais. Você quer algo mais simbólico de criar uma centelha de um grupo de desenvolvimento de países do sul global que irá no futuro antagonizar as potências ocidentais e fazer isso ao leste dos Urais? Ou seja, né, para você que não pegou a referência geográfica, fazer isso na Rússia asiática e não na Rússia europeia. No ano seguinte, em 2009, realizou-se também na Rússia a primeira cúpula presidencial. Aí já não era chanceler mais. É por isso que muita gente fala que os BRICS podem ter se iniciado em 2006, na Assembleia Geral da ONU, ou podem ter se iniciado na primeira reunião presidencial, na primeira cúpula presidencial no ano de 2009, tá? Essa cúpula de 2009 foi lá na Rússia também, em seguida nós tivemos a de 2010 em Brasília, no finalzinho de 2010 nós tivemos a adição da África do Sul, tá bom? E aí surge a África do Sul efetivamente participando da sua primeira cúpula apenas em 2011. Aí sim a gente pode falar de BRICS com S no final, tá? Mas o grande lance que eu queria colocar é que principalmente a partir de 2008, os BRICS passaram a se coordenar de forma muito mais efetiva. Mesmo não tendo aqueles encontros anuais de cúpula presidencial, eles passaram a se organizar no G20 financeiro. Não à toa, isso vai gerar um desdobramento, essa organização dos BRICS no G20 financeiro vai gerar um desdobramento para que em 2014, lá em Fortaleza, aqui no Brasil, nós tivéssemos a criação do novo Banco de Desenvolvimento, que ficou conhecido como Banco dos BRICS. Então, mesmo antes dessa organização de cúpulas anuais com os presidentes da República, a gente já via uma organização, uma movimentação dos BRICS em relação ao G20 financeiro. Resumindo tudo que eu acabei de falar, porque já passamos de 11 minutos, então esse era o bloco introdutório, tá? Então, só fazendo um resumo da ópera aqui, nós tínhamos um conceito do mercado financeiro em 2001, a criação de um fundo de investimento, o fundo BRIC, em 2006, e aí sim nós tivemos em 2008 uma série de movimentações no âmbito do G20 financeiro, em 2009 a primeira cúpula que efetivamente os presidentes da República participaram, e aí sim nós podemos falar efetivamente os BRICS sendo formados. Tá? É importante colocar essas datas todas que eu coloquei, porque é uma confusão de data gigante. Eu explico um pouco sobre o porquê, em geral, a gente vê muita confusão de data nos livros didáticos e no mainstream, na mídia comercial em geral, hegemônica, vamos por assim dizer. Eu explico bastante sobre essa confusão de datas no episódio sobre a União Europeia, aqui do Geografia em Meia Hora. Então não deixe de assistir, de ouvir o episódio sobre a União Europeia. E é algo que assim, eu gosto desse esmero com as datas. Eu passo, sem sacanagem, uma hora só para achar uma data certinha para trazer para vocês aqui no podcast, para não ter erro, tá? E aí sim, chegando na atualidade, o que aconteceu em 2023, na cúpula recente, na África do Sul, foi o anúncio da adesão da Argentina, da Etiópia e de 4 países da região do MENA, que é um acrônimo em inglês para referenciar Oriente Médio e Norte da África, tá? A Etiópia fica na África Oriental, mas você pode falar que ela está lá no chifre africano. Beleza, então nós temos 6 novos países adicionados aos BRICS, tá? O BRICS Plus, os novos BRICS, enfim, o nome pouco importa. Outro ponto que é muito confuso em geral no mainstream é que realmente e rotineiramente os jornalistas chamam BRICS de bloco econômico. A gente tem que tomar bastante cuidado porque o português é uma língua muito bonita, né? Muito linda. Isso porque a gente pode chamar efetivamente o BRICS de bloco de países, mas não dá para chamar de bloco econômico. Uma diferença que é aparentemente sutil, mas que é, na verdade, gigante. Vamos lá, os BRICS não se constituem enquanto bloco econômico como o Mercosul ou a União Europeia. Eles não atendem a nenhum estágio evolutivo de blocos econômicos como zona de preferência tarifária, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união monetária, união política. E também, claro, que não se constitui como pacto mútuo de defesa ou um agrupamento militar como a OTAN. Até porque você imagina a China e a Índia nesse mesmo grupo. Não faz sentido nenhum. Tá? Só lembrando que 2023... Mesmo sem os BRICS virarem o megazord que viraram, eles já são maiores do que o G7. O Paulo Gala colocou um infográfico muito legal no perfil dele e no Twitter, que é super interessante. E os dados são dados do FMI de abril de 2023. Você pode, inclusive, baixar os dados e esse relatório. Tem até um app do FMI com relatórios mais atualizados para você baixar. E aí é só procurar no Google já direto, o World Economic Outlook. Tá? Que na minha tradução livre aqui ficaria como Panorama Econômico Mundial. E nesse relatório, você tem lá em 1995, por exemplo, né, longe de ser formado o acrônimo BRIC, mas em 1995, a economia dos cinco países pertencentes ao BRIC e a participação em relação ao PIB na economia global era de 16,9% frente a 44,9% do G7. Em 2010, a participação dos BRICS subiram para 26,6% e do G7 para 34,3%, caiu bastante. Já em 2023, o G7 corresponde a 29,9%, enquanto o BRICS já sobe para 32,1%. Então, a gente pode efetivamente falar que a participação na economia mundial dos BRICS é superior à do G7 hoje, tá? É muito importante isso. Mas, tá? Isso levando em consideração essa análise do FMI, porque talvez tenha alguma ouvinte ou algum ouvinte que seja um psicopata, uma psicopata, e vai lá bater os dados, e isso é em relação ao poder de paridade de compra, tá? Não é o PIB total, absoluto, tradicional, como a gente vê. E agora, saindo dessa questão conjuntural que eu mostrei para vocês e entrando mais propriamente dito nessa decisão de expansão dos BRICS, a gente tem uma narrativa que é muito direta e muito simples de ser entendida, por isso que é a mais difundida em todos os artigos que eu li, e olha que eu li bastante artigos sobre essa semana sobre a expansão dos BRICS, é de que ela é vista como uma tentativa de antagonizar a liderança dos Estados Unidos no cenário global. E quando eu falo Estados Unidos, é a lei Estados Unidos e potências ocidentais, né? Essa decisão de expandir os BRICS foi tomada agora na cúpula de Joanesburgo, na África do Sul, e a ideia é criar uma maneira de diversificar as economias do grupo e se posicionar assim, o grupo dos BRICS se posicionar como alternativa aos fóruns financeiros e políticos que são dominados pelo Ocidente. E por isso que a adesão aos BRICS é vista como uma grande oportunidade, não só para os BRICS, como para os novos entrantes, vamos colocar assim. E como toda grande decisão internacional, obviamente existem contrapesos nas redes sociais e contrapesos nas opiniões dos analistas na mídia em geral, tá? A expansão dos BRICS levantou bastante questionamentos sobre a coesão do grupo, porque a China tem experimentado um crescimento econômico muito forte frente a outras economias, não só crescimento, como a gente pode pensar na própria magnitude da economia, que é muito contrastante da economia chinesa com o restante dos BRICS, mesmo as economias dos BRICS entrantes. E, além disso, desde o início da guerra da Ucrânia, os países dos BRICS têm se distanciado um pouco do Ocidente, a maioria se abstendo de impor sanções à Rússia, já demonstrando um posicionamento claro dos BRICS em relação a isso, de ficar um pouco em cima do muro em relação a essas questões. Vale lembrar que o Jair Bolsonaro, nesse contexto, ele acabou adotando um pragmatismo político surpreendente, diria eu, frente à adoção de outras políticas internacionais que ele adotou. Então, achei bastante curioso para moderar bastante as palavras aqui, né? Uma outra crítica interessante a essa adesão, que até o Felipe Figueiredo comentou lá no Xadrez Verbal, que foi bem interessante, sobre essa nova adesão dos membros aos BRICS, seria de que isso acabaria gerando uma pulverização do contato brasileiro com a China. Então, na atual configuração, os BRICS permitem que o Brasil tenha pelo menos uma reunião, um diálogo de alto nível com a China por ano. E esses diálogos de alto nível com um país da proporção do gigantismo chinês é algo realmente muito difícil, e o Brasil, minimamente, a partir dessa porta de entrada dos BRICS, consegue fazer. Tá? É claro que aqui no Brasil a gente conta com uma marvelização da política, né? Que eu já comento bastante aqui nos outros episódios. Muita gente caiu em cima em relação ao panorama de adesão a países não democráticos também nos BRICS. Mas é muito curioso, porque são as mesmas pessoas que batem palma para os Estados Unidos E aí eu queria trazer para o nosso papo de hoje o Dulles, o John Foster Dulles. E aí ele foi secretário de Estado no governo Eisenhower e gostava, a frase dele é muito icônica, muito famosa, né? Fala assim, os Estados Unidos não têm amigos, têm interesses. Essa citação, inclusive, já foi atribuída a 1000 pessoas, para variar, né? De Churchill a Roosevelt. Mas eu trouxe ela para a roda justamente para sermos pragmáticos mesmo, assim, e entendermos que a realpolitik tem um buraco bem mais embaixo. E aí vamos fazer um giro aqui pelos novos entrantes, rapidamente, tá? Porque eu só tenho mais 10 minutinhos. Olha só, o Fernandes, o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, solicitou a adesão aos BRICS em junho de 2022. E aí nós temos o seguinte, obviamente todos nós aqui, né, ouvinte, todos nós sabemos muito bem que a Argentina passa por uma crise econômica, inflação crescente, problemas financeiros gravíssimos, e que a adesão aos BRICS seria uma grande oportunidade para fortalecer a economia argentina. Por isso, o Alberto Fernandes foi lá e solicitou a adesão plena ao grupo. Ok, super tranquilo, porque isso possibilita acessar novos mercados, consolidar os mercados já existentes, né? Vale lembrar que Argentina e Brasil são parceiros umbilicalmente ligados no que tange à questão econômica, né? No que tange à questão comercial, aumento também de investimentos recebidos pela Argentina, criação de empregos, aumento de importações, enfim, mas tudo bem. Lógico que essa adesão acabou gerando uma reação política interna muito grande, porque a Argentina acabou de passar pelas suas primárias, né? Salvo engano, é o PASO. E o resultado das urnas gerou bastante controvérsia, né? Comemorado por alguns, polemizado por outros, porque tem lá como protagonista a figura do Javier Milei, que é um político de extrema direita, que teve um forte apoio nessas eleições primárias. É um anti-establishment, tá? Bem como o Trump era nos Estados Unidos, e tem muita associação. É possível se fazer bastante associação desse Javier Milei, desse político argentino atualmente, né, recentemente político. Ele entrou na vida pública há muito pouco tempo, mas é possível se fazer muita associação do Javier Milei em suas falas com o Donald Trump, com o Viktor Orbán, com a Giorgia Meloni, enfim. Além disso, nós temos a Patricia Bullrich, tá, que é uma conservadora que venceu um concurso interno para a principal coalizão de oposição de centro-direita. E tanto o Javier Milei quanto a Patricia Bullrich expressaram muitas críticas aos membros dos BRICS e a essa proposta de adesão. A Patricia Bullrich, inclusive, falou que ela acredita, isso no Twitter dela, que ela acredita numa ordem internacional baseada em regras para preservar paz e respeito pelo direito internacional. Por isso que, aí olha só, voltando a abrir aspas, de forma alguma ela vai endossar a Argentina nos BRICS ao lado de países com autoritarismos populistas. Ela acredita muito que o Fernandes não está em posição de negociar a entrada do país no bloco de países, né, no grupo dos BRICS, e discorda muito da adesão e inclusive já pré-anunciou, tanto ela quanto o Milei, que caso seja eleita a Bullrich e caso seja eleito o Milei, eles irão retirar a Argentina dos BRICS, tá? Porque não concordam com a presença daqueles países que ali estão. Mas, enfim, isso é. Eu vou fazer um episódio aqui à parte especial sobre as eleições da Argentina, tá bom? Que é muito. Daqui a pouquinho já tem as eleições, eu estou esperando, né, as eleições realmente acontecerem para poder fazer esse podcast para você. Mas, vamos lá. Voltando aqui, vamos já pular para o Egito, tá? O Egito é um país que faz parte, é um país africano que faz parte do grupo MENA, que eu comentei com vocês, né, da regionalização MENA, do norte da África e do Oriente Médio, e acaba sendo muito importante também, porque é uma economia grande para os parâmetros africanos, é uma economia gigante para os parâmetros africanos. Ele, em 2021, junto com diversos outros países, inclusive os próprios Emirados Árabes Unidos, Uruguai, Bangladesh, já adquiriu ações do Banco dos BRICS, do novo Banco de Desenvolvimento, e além disso já tinha demonstrado interesse em adesão aos BRICS, adesão prévia aos BRICS em outros momentos. E agora tem, vale lembrar também que tem uma população gigantesca, a população de quase 110 milhões de pessoas. E é realmente chocante, porque 110 milhões de pessoas é maior do que qualquer país europeu, tirando a Rússia, claro, tá? Mas é maior do que a Alemanha. A Alemanha é o segundo maior país da Europa, tá? Atrás da Rússia, mas a Alemanha tem 80 milhões de pessoas. Eu estou falando do Egito com 110 milhões de habitantes. É assombroso, é impressionante. Isso sem citar a Etiópia. A Etiópia também é uma nova entrante, né? Já representante da África Oriental, do chifre africano. É por isso que é até curioso, né? Pensar que você tem lá o chifre africano representando o leste, o Egito representando o norte e a África do Sul representando o sul. Falta eles colocarem alguém da África Ocidental aí nessa parada, porque aí sim você tomou de assalto, e quem sabe até da região central africana também. Mas enfim, só tirando esse devaneio, a Etiópia ela tem 120 milhões de habitantes. E aí eu estou falando de 120 milhões de habitantes com uma economia com um ritmo de crescimento bem interessante. A Etiópia não é apenas um dos países mais populosos da África, mas como também tem um papel político muito importante nos assuntos regionais e, além disso, tem um papel econômico muito grande. Entretanto, vale uma pequena ressalva aqui, que a Etiópia tem alguns problemas internos significativos em relação a conflitos étnicos, tensões com países vizinhos, inclusive com o próprio Egito, né, por causa da construção da grande represa do Renascimento Etíope do Nilo Azul. Mas é uma adesão muito importante para os BRICS também, definitivamente. E aí a gente entra nos três países do Oriente Médio, com os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e o Irã. Tá? São três gigantescos players no mercado energético internacional, com destaque para petróleo e gás. Os Emirados Árabes Unidos já tinham uma relação com os BRICS, principalmente a partir da aquisição de ações do Banco dos BRICS em 2021, que eu citei antes, que comprou juntamente com Egito, Uruguai, Bangladesh. Além disso, é um centro financeiro importante no contexto do Oriente Médio, em franco crescimento, em especial Dubai, que tem se estabelecido como um centro importante para as finanças globais. E a adesão aos BRICS pode fortalecer essa posição e pode também, evidentemente, fazer com que os Emirados Árabes Unidos fiquem menos dependentes em relação ao dólar das potências ocidentais e tenha uma aproximação mais interessante com o sul global, onde de fato ele pertence, né? Ele se entende enquanto país, enquanto posição internacional. Mas aí nós temos a Arábia Saudita e o Irã. A Arábia Saudita e Irã, que tem problemas político-religiosos já muito conhecidos. Se fala muito sobre as proxy wars, as guerras por procuração travadas por Arábia Saudita e Irã ao longo das últimas décadas, como sendo as duas grandes potências do Oriente Médio, uma potência xiita, uma potência sunita, né? A potência xiita, o Irã, a potência sunita, a Arábia Saudita, e uma terceira potência que a gente não pode descartar no Oriente Médio, que é o Estado de Israel, uma potência judia. Mas nesse contexto aqui, tá? Como são dois grandes produtores de petróleo, três grandes produtores de petróleo, isso faz com que a gente incorpore aos BRICS uma influência significativa nos mercados energéticos globais. E eu li uma reportagem da Al Jazeera muito interessante em que a jornalista coloca algo legal, porque ela fala que a adesão aos BRICS, apesar, a despeito de toda essa rixa histórica entre Irã e Arábia Saudita, não deve gerar um grande problema para esse diálogo e cooperação entre os rivais regionais, porque no contexto da OPEP já existe uma boa relação, uma relação minimamente harmoniosa entre esses dois países, até porque também nós tivemos uma aproximação recente em março de 2023 com mediação pela China, tá? Entre o Irã e a Arábia Saudita, e É interessante porque se você pegar Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, não é que eles se transformaram em nações anti-ocidentais, em estados anti-ocidentais, mas é que talvez eles tenham, e a análise de analistas políticos da Al Jazeera é de que talvez isso seja um reflexo de que Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita estejam desiludidos com o Ocidente. Uma sensação crescente desses países que o Ocidente já não está comprometido com os interesses e com a segurança da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Inclusive, os Estados Unidos têm defendido abertamente a redução da presença na região. E aí é óbvio que Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita têm que ficar com o alerta ligado e falar: opa, eu preciso diversificar as minhas relações econômicas. Então, é mais sintomático nesse sentido. Tá? Essa aliança ferrenha entre Arábia Saudita e Estados Unidos já foi afrouxada em diversas frentes e a adesão da Arábia Saudita aos BRICS seria mais uma das frentes que desmorona a relação entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Por que eu estou dando ênfase na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos? Porque o Irã já sofreu esse afastamento em relação aos países ocidentais. São relações fraquíssimas com os países ocidentais e aproveitou a oportunidade do convite para se aderir aos BRICS para argumentar que a ordem internacional liderada pelos Estados Unidos está para entrar em colapso. E aí eu vou abrir aspas para o Ebrahim Raisi, né, que é o presidente do Irã, que ele falou que a expansão dos BRICS mostra que a abordagem unilateral está em vias de desmoronar. O Irã apoia os esforços dos BRICS para reduzir essa dependência em relação ao dólar, esforços esses que são nítidos da desdolarização da economia dos BRICS. Não à toa foi proposta e foi criada a moeda comum, não moeda única, tá, ouvinte? Moeda comum. Eu fiz até um Reels lá no perfil do Terra Negra, no meu perfil pessoal também no Instagram sobre isso. Mas a criação da moeda única é um caminho para essa desdolarização. E para o Irã isso é muito importante porque a economia do Irã vem sofrendo muito ao longo das últimas décadas, né, em relação às sanções impostas pelos Estados Unidos. E, portanto, a adesão do Irã ao grupo dos BRICS é uma tendência que o Irã está buscando não apenas no âmbito econômico, laços econômicos mais robustos, que é uma tentativa de fugir dessas sanções e de desdolarizar a sua economia, mas também de uma aproximação futura, por que não militar, com potências que são potências não ocidentais. Tá? E essa adesão aos BRICS, como eu disse, dos países do Golfo, né? Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, sem sombra de dúvidas, vai ter grandes consequências no comércio e na política petrolífera mundial. Com essas adições, os BRICS se transformaram em um grupo de países com influência potencialmente significativa no mercado internacional de petróleo, nos mecanismos financeiros com os quais o petróleo é comercializado, e isso é algo realmente muito grande. Mas enfim, eu jurava que eu ia falar sobre isso só em uns 20 minutinhos, estou chegando a mais de 33 minutos, e eu vou deixar outros tópicos que eu separei também, sobre, por exemplo, a participação da Rússia nos BRICS atualmente, né, com todo esse contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, mas eu vou deixar um pouco mais para frente. Eu queria agradecer a você que chegou aqui, queria agradecer também a todos os meus apoiadores lá do Geografia em Meia Hora no apoia.se/geografia em meia hora, que eu vou reformular, eu vou passar isso definitivamente, vou passar isso lá para o Instagram, porque é uma via muito mais inteligente de fazer a distribuição de conteúdo. Um beijo no seu coração, até semana que vem e tchau, tchau.